13 horas em Portugal, em Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, é meio-dia em Cabo Verde, 14 em Angola e são 15 em Moçambique e na África do Sul. Vamos agora para as notícias da África com João Costa Dias.
Em Cabo Verde, o PAICV desafiou no Parlamento o Ministro da Administração Interna a esclarecer o envolvimento numa operação policial que resultou na morte de um cidadão. A consultora sul-africana considera que principais responsáveis políticos moçambicanos envolvidos no escândalo das dívidas ocultas não serão julgados nem condenados. O PAICV desafiou hoje o Ministro da Administração Interna a romper o silêncio e a vir a público esclarecer informações veiculadas pela imprensa sobre o alegado envolvimento de Paulo Rocha numa operação policial que resultou na morte de um cidadão. Numa declaração política hoje no Parlamento sobre a insegurança pública no país, o deputado Demis Almeida contextualizou o caso que remonta a 2014.
Ultimamente, a imprensa e pelo menos duas altas patentes da Polícia Nacional, na reforma, trouxeram a público alegações e suspeições sobre um pretenso envolvimento do Sr. Ministro da Administração Interna em funções numa operação supostamente planeada e executada fora dos cânones legais que desembocou na morte de uma pessoa em circunstâncias que indiciariamente configuram crime.
Para o deputado, ainda que o Ministro da Administração Interna não esteja a ser investigado e nem seja arguído, Paulo Rocha e o chefe do governo devem explicações aos cabo-verdianos.
Sendo estes factos públicos e recaindo sobre os mesmos instrução criminal, ainda que o Senhor Ministro da Administração Interna não esteja a ser investigado e nem seja arguído, deve, enquanto alto titular de cargo público que dirige o setor da segurança interna e dirige um órgão de polícia criminal, romper o silêncio e prestar todos os esclarecimentos que o caso requer. O Governo, através do Sr. Primeiro-Ministro, tem também o dever de se pronunciar sobre este assunto.
A declaração política do PAICV suscitou de imediato uma reação do líder da bancada do MPD, o partido que suporta o governo. João Gomes acusa o maior partido da oposição de criar factos apenas para enlamear o ministro.
Sempre que cá vem é motivo de insultos, é insultado pela bancada do PAICV. Não trouxeram rigorosamente nada de novo e vêm empacotar uma situação tentando criar factos onde não existem, ou se existem, não tiveram ou não têm coragem de o dizer, apenas para enlamear uma pessoa. Chega, meus senhores, vamos fazer política séria.
O essencial da declaração política do PAICV esta manhã no Parlamento cabo-verdiano e a reação do líder da bancada do MPD. A petrolífera angolana Sonangol, através da subsidiária cabo-verdiana, reduziu para menos 10% a participação social detida no Banco Africano de Investimentos, Cabo Verde, segundo dados da instituição consultados hoje pela agência de notícias Lusa. De acordo com a informação do BAI Cabo Verde, a petrolífera Sonangol Cabo Verde passou de ter uma cota de 9,20% do capital social do banco, contra os anteriores 13,45%, e a sociedade de investimentos Sogei viu a sua participação reduzir-se dos anteriores 2,69% para 1,84%. A consultora sul-africana ISS Studies considerou hoje que os principais responsáveis políticos moçambicanos envolvidos no escândalo das dívidas ocultas não vão ser julgados nem condenados, incluindo o antigo ministro da Defesa e atual presidente da República. Em causa está o processo que corre nos tribunais moçambicanos sobre os empréstimos contraídos por empresas públicas para a compra de material de vigilância marítima, mas que foram feitos sem o conhecimento da Assembleia da República e dos doadores internacionais, o que precipitou o país numa crise financeira e abrandou significativamente o crescimento económico, arredando do financiamento internacional. De acordo com a análise da ISS, mesmo sem a presença dos principais líderes políticos no Banco dos Réus, o julgamento mostra o falhanço dos responsáveis pelo Estado no cumprimento dos seus papéis, incluindo o antigo governador do Banco Central, Ernesto Gove, que admitiu que aprovou contratos ilegais de dívida. O chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, promulgou a Lei Orgânica do Ministério Público e o Estatuto dos Magistrados, instrumento legislativo que foi revisto e reajustado aos desafios do combate ao terrorismo, anunciou a Presidência na sua revisão. A Lei Orgânica do Ministério Público passa a reforçar o combate ao terrorismo em Moçambique, prevendo a criação de uma área específica junto ao Departamento Especializado para a Área Criminal, vocacionada à investigação e instrução da criminalidade complexa, que inclui o terrorismo. O embaixador chinês na Guiné-Bissau, Guo Xie, apelou ontem a uma maior cooperação entre os dois países, nomeadamente na construção de um parque industrial neste país africano. Numa entrevista à RDP África e também à agência Lusa, a 28 de dezembro, o diplomata disse que tinha obtido manifestações de interesse de chineses em investimentos diretos ou acordos de parcerias com empresários guineenses em domínios como agricultura, turismo, comércio, indústria e pescas. A promessa de Guo Xie surgiu durante a doação de equipamento informático ao Ministério das Pescas da Guiné-Bissau. E a partir de hoje, os passageiros que desembarcarem no aeroporto de Luanda passam a pagar cerca de 18 euros pelos testes de Covid-19.
A partir do dia 5 deste mês, quarta-feira, o teste realizado no aeroporto internacional 4 de fevereiro passará a ser pago e já criamos todas as condições técnicas para assim proceder. Este processo de testagem insere-se tanto no eixo que nós chamamos de vigilância epidemiológica e laboratorial, que é extremamente importante enquanto medida de saúde pública, que nos ajuda a cortar as cadeias de transmissão, isolando as pessoas detectadas no aeroporto.
Franco Mofinda, secretário de Estado angolano para a Saúde. E 12% da população portuguesa pode estar em situação de isolamento já na próxima semana devido à Covid-19. É a estimativa feita por um grupo de trabalho coordenado pelo epidemiologista Baltazar Nunes na reunião do Infarmed em Lisboa. Este especialista apresentou também a previsão de que o pico de contágios em Portugal seja atingido também na próxima semana, com um mínimo de 40 mil casos diários de Covid-19.
Com base nas simulações matemáticas, nós podemos então esperar que o número de novas infecções muito elevado, cerca entre 40 mil a 130 mil no pico, este esperado para o início de janeiro, um subsequente aumento muito elevado número de pessoas em isolamento, quarentena, em absentismo, que pode variar entre 4 a 12% da população, também no início de janeiro, um máximo de camas ocupadas em enfermaria entre 1.300 e 3.700 e em cuidados intensivos entre 184 a 453.
Face a estes dados, o epidemiologista Baltazar Nunes alerta para o impacto do aumento das infecções em serviços como a linha SNS 24 e os cuidados de saúde primários. Também na reunião que ainda decorre na sede da Autoridade do Medicamento, o investigador Henrique Barros defendeu que já não faz sentido analisar a evolução da pandemia em função do número de casos de contágio. Para este especialista do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, a pandemia ainda não acabou, embora seja uma ameaça muito menos grave do que já foi.
Permitam-me dizer que se acreditamos claramente com a vacinação, com uma estratégia de testes, nós podemos viver e viver de uma forma muito próxima da normalidade. Permitam-me usar aqui esta frase, poderá não ser totalmente verdadeira, mas é muito bem achada, de Mark Twain, e dizer que o anúncio do fim da pandemia, infelizmente, é capaz de ser bastante exagerado.
Henrique Barros acredita que a pandemia ainda dura. Na rede social Twitter, o presidente brasileiro anuncia que vai ter alta hospitalar. Ontem, o hospital em São Paulo, onde Bolsonaro está internado, já tinha anunciado que o presidente brasileiro não teria de ser operado à obstrução intestinal que o obrigou a ir de urgência para o hospital na madrugada de segunda-feira. Abre em fevereiro, em Dili, a Universidade Católica de Timor-Leste, instituição aposta no fortalecimento dos recursos humanos timorenses e na formação de qualidade. Jornalista Germano Campos.
Porque a educação faz parte da missão da Igreja Católica, esta nova universidade quer seguir os parâmetros da boa preparação dos alunos, de acordo com o sistema curricular indicado pelo governo, mas com características católicas. O reitor Joel Casimiro Pinto, também ele sacerdote, diz que a Universidade Católica aposta na modernização de conteúdos e métodos, na abertura ao mundo e na inclusão, tendo como lema educar na verdade e no serviço. Nesta entrevista à Lusa, o principal responsável pela Universidade Católica Timorense disse que as portas estão abertas a todos, incluindo não-católicos, sendo um dos focos centrais a aposta no português e no inglês como línguas de ensino, havendo um período de 6 meses de aprendizagem antes do arranque dos cursos. Para já, são 4 as faculdades que integram a UCT, Ciências Médicas, Engenharia Agrícola, Educação e Línguas e Artes e Ciências Humanas. Cada departamento deverá contar com cerca de 70 alunos devidamente selecionados. O projeto será controlado pela Fundação São Paulo, que faz parte da Arquidiocese da capital timorense, sendo a concretização de um sonho com 20 anos do antigo administrador da Dili, o bispo Dom Ximenes Belo.
A Universidade Católica da Timor-Leste vai ter então como línguas de ensino o português e o inglês. E quem for ao Google e fizer uma pesquisa por combustíveis fósseis tem de ter mais atenção aos resultados que aparecerem no ecrã. As grandes petrolíferas estão a investir forte em publicidade disfarçada. O objetivo, Alexandra Sofia Costa, é usar o motor de busca da Google para tentar influenciar a percepção das pessoas sobre as responsabilidades em torno das alterações climáticas.
Basta analisar os anúncios do Google quando pesquisamos, por exemplo, palavras como clima, transição energética, neutralidade de carbono, emissões zero, aquecimento global. Ao todo, o jornal analisou 78 palavras relacionadas com o clima e concluiu que uma em cada 5 eram anúncios, 1.600 no total, e foram colocados por empresas com interesses significativos em combustíveis fósseis. Os exemplos: Shell, ExxonMobil, McKinsey e Goldman Sachs estavam entre os 20 maiores anunciantes. O que é que eles fazem? Pagam para quando uma pessoa pesquisa essas palavras, os anúncios apareçam em primeiro lugar, mais destacados do que o resto da pesquisa natural. E, na verdade, há um estudo feito em 2020 que prova que a maior parte dos utilizadores do Google não sabe a diferença entre os resultados pagos e os resultados da pesquisa orgânica. Um analista da internet ouvido pelo jornal inglês disse que o Google está a permitir que os grupos com interesse no uso contínuo de combustíveis fósseis paguem para influenciar as pessoas quando estas estão a tentar estudar um assunto. Diz o analista que o setor de petróleo e gás deixou de contestar a ciência das mudanças climáticas e agora busca influenciar as discussões públicas sobre a descarbonização a seu favor.
Várias empresas ligadas aos combustíveis fósseis estão a comprar espaço no motor de busca para condicionar a opinião pública sobre o fenómeno das alterações climáticas.